Bom dia. Neste Conversas que Importam, temos o grande prazer de receber a curadora do Whaling Museum, Naomi Sleep. Thank you so much, Naomi. You are the chief curator at New Bedford Whaling Museum. It's so nice to have you here to talk about the museum's projects, one project in particular, and to tell us about your important role in this institution that is central to our city and our region.
Thank you for inviting me. It's a pleasure to be able to join your listeners and talk about this exhibit.
We are going to start our conversation talking about Domingos Rebelo's exhibit called The Azorian Spirit, The Art of Domingos Rebelo. I would like to have you introduce us to this important event taking place right now at the museum.
Well, this exhibition has been a long time in the making, so it's really wonderful to be able to share it with the public and to be able to share it with people here in the region. We're really excited that it opened on Thursday of last week and has been just a whirlwind getting all those final details in place. But it's a beautiful exhibition. It's a stunning celebration of Rebelo's work. It's an astounding collection of over 50 paintings from private hands, many from his family and descendants that have come to us from mainland Portugal and the Azores. So it's a real opportunity to share works that are very rarely seen, which is just wonderful.
How did this project start as something that would take place right here?
Yeah. Well, this will be a question for George Rebelo, who's the guest curator of the exhibition. But as I understand it, and I'm sure he'll describe as well, he met Senator Michael Rodrigues, described his interest in researching and understanding the work of his grandfather, Domingos Rebelo, and Senator Rodrigues said, why not an exhibition? And it should really be here. And so then we at the museum were connected in with George through the senator. And the project has been one that has taken over 3 years to come to fruition. So really a labor of love put together by George and then a team here at the museum that have seen it through.
Besides the museum and Senator Rodrigues, who else has supported this exhibit?
So an exhibition certainly takes a huge team, from the donors who have entrusted us with their incredible works of art to members like Senator Rodrigues, who have really put a lot of energy behind making sure the exhibition came off. Members of the museum's Portuguese advisory committee have been very active throughout the process in helping to support these initiatives and endeavors. Of course, the museum's trustees as well have really pushed behind it. And then we've been very lucky to have the sponsors who've helped to underwrite the exhibition, and that includes an anonymous donor, the Center for Portuguese Studies and Culture at the University of Massachusetts Dartmouth, the Department of Portuguese and Brazilian Studies at Brown University, the Luso-American Development Foundation, FLAD, the Senator Rodrigues Arts and Culture Fund of the South Coast Community Foundation, SATA, Azores Airlines, and TAP Air Portugal. And they've all been instrumental in helping us to execute such a big, complicated project.
Many people and organizations, definitely. Let's leave here an invitation so that our public can learn about the existence of this exhibit at the Whaling Museum. And we want everybody to visit, right? Because
yes. Absolutely. The museum is open 7 days a week. The exhibition is up through September 22nd. So we really hope that people will come and come again. Bring your friends and family. It's a real extraordinary grouping of works by him. It's the first exhibition solely focused on Domingos Rebelo ever to be mounted in the United States. And so it's really something to enjoy and celebrate.
You have a huge responsibility as the chief curator at the Whaling Museum, and I'm sure that you have to focus on other projects. Can you tell us a little bit about your responsibilities and what the museum is planning right now?
Sure. Yes. Yeah. It's a wonderful job because it does mean that I get to work in so many different areas of the museum, along with overseeing the exhibition programs like this one, and working with other curators on staff to help execute different projects. I also help with the kind of overseeing the management of the museum's collection, which includes almost a million unique objects between our library and manuscript collections, our artifact collections, and our photography collections. So it's a big collection to manage, but a really wonderful joy to be able to engage with all the different areas that the museum touches upon through those collections.
I'm thinking specifically about young people. Summer is arriving, and I think that it's an excellent opportunity to take your children to the museum to have them learn and enjoy the pleasure of visiting this institution that shares so much of what we are in this region with the public. Okay. Yes, what does the Whaling Museum as planned, or what could be a major interest for younger generations to visit the museum this summer?
Yeah, that's a great question. There are a number of really fantastic programs coming up. In just a couple short weeks, we'll have our week-long programming for April school vacation. So there'll be lots of exciting special things happening in the museum and the galleries during that time. But there are always new programs being offered, especially focused on family visitors. And you can find information about those on our website. They change pretty regularly, but there's usually something happening every day, which is pretty exciting. I do know there will be some additional programming over the summer specifically related to the Ravello exhibition. Our first programming event happens this week, but there will be things as well oriented towards families that should be happening across the summertime. And then, of course, our galleries themselves, I think, are really engaging and exciting for families and children. I have an almost three-year-old myself, and he loves playing on the Lagoda, playing with the blue whale heart, engaging in the permanent exhibitions, which I think can really spark children's imaginations and certainly are quite interactive, which they enjoy a lot. So hopefully there will be temporary programs, daily programs, and then the permanent exhibitions that will draw people and excite visitors of all ages.
When we talk about the museum to other people in different regions of the United States, it's always a surprise, surprise about what the museum does to make the whaling industry better known. Do you feel that when you interact with institutions or with people from different states in our country, and how the conversation is always so enriching, how the Whaling Museum always shows pertinent information for people who live in other regions of the country?
Yes, certainly. I mean, I think the museum's strength is in its breadth, its interest in remaining relevant for contemporary audiences. I think it does an extraordinarily good job of connecting the kind of history of whaling with contemporary whale biology and ocean health and conservation initiatives. We have a wonderfully active partnership with the Navy, which helps us to design really forward-looking exhibitions around science and whale conservation. And so I think all of those things really help people to connect past and present in a way that makes them feel really relevant and significant, while also thinking about our region and the many ways in which the history of where we are and our place has been so enriched by the kind of global stories and traditions of whaling.
I wish all the success to the museum, and I wish all the success for your projects at the museum. Thank you so much, Naomi Slip, for being here with us.
Well, thank you. This has been a pleasure.
Estivemos à conversa com a curadora-chefe do Whaling Museum, Naomi Slip, que nos esteve a falar da exposição do pintor Domingos Rebelo. Temos agora connosco o curador convidado, Jorge Rebelo, neto do pintor, especialista em História da Arte, que está aqui de visita temporariamente em New Bedford, precisamente para acompanhar a abertura da exposição de Domingos Rebelo, o grande pintor açoriano. Seja bem-vindo, Jorge.
Muito obrigado, Irene. Um gosto muito grande de estar de novo na vossa companhia. Eu estive convosco em estúdio há 3 anos atrás, com uma colega sua. Na altura estava a fazer os primeiros contactos aqui com o museu para esta exposição e também um pouco já a promover esta exposição. Portanto, é um gosto muito grande estar outra vez no vosso contacto.
Nós temos a oportunidade de visitar a exposição aqui em New Bedford, no Whaling Museum, mas gostaria que o Jorge nos motivasse o público da WGFD a fazê-lo, a ir ao Whaling Museum e, em alguns casos, ter o primeiro contacto com a obra de Domingos Rebelo, em outros casos, reconhecer a obra de Domingos Rebelo.
Então, esta exposição partiu de um convite do senador Michael Rodrigues, da State House de Massachusetts, que eu conhecia há 7 anos atrás em Ponta Delgada, quando foi a reabertura da Sinagoga de Ponta Delgada, através de um amigo comum, o Conde Albuquerque, Augusto Ataíde, e eu comecei a falar sobre a obra de Domingos Rebelo, que ele conhecia um pouco, através de obras que se encontravam lá no Palácio de José do Canto. Ele desafiou-me a organizar uma exposição aqui no Massachusetts, e ele depois estabeleceu contactos com a Whaling Museum, que achou que era o local mais adequado, aqui em New Bedford. Curiosamente, há precisamente 100 anos atrás, o meu avô, pintor Domingos Rebelo, tentou organizar uma exposição, portanto, nos anos de 22 e 23, isso está registado na imprensa local da época, em jornais e numa revista que ele era diretor artístico, que chamava-se Os Açores, revista ilustrada. Ele tentou realmente organizar uma exposição dedicada aos imigrantes, para homenagear e para valorizar e dignificar a aventura de quem abandona a sua terra e arrisca uma nova vida em terras distantes. Bom, o Domingos Rebelo tentou fazer esta exposição, curiosamente seria aqui para a cidade de New Bedford, para a comunidade açoriana, na altura então chamada Colónia, a Colónia Açoriana da Costa Leste. Por circunstâncias várias não foi possível realizar essa exposição. E eu pensei, olha, é uma coincidência curiosa, a terceira geração, eu sou um neto que há 30 anos me dedico a estudar, a descobrir, a fazer o inventário de uma obra gigantesca, estamos a falar de milhares de peças de arte, que estão dispersas por mais de 60 instituições em Portugal continental insular e em coleções particulares. E eu achei que seria uma oportunidade ótima de, no fundo, realizar o sonho do Domingos Rebelo de fazer esta exposição. E ousei fazer uma interpretação do que é que ele provavelmente levaria aos seus conterrâneos. E é isso o conteúdo desta exposição. São 54 peças, são várias pinturas, são vários desenhos. A minha ideia foi que as pessoas que por vezes têm uma ideia da obra acabada, composições finais, tivessem acesso a essas composições nas temáticas de retrato, paisagem, pintura de costumes, mas também que tivessem acesso ao trabalho que está por trás dessas composições, que é o trabalho preparatório, que são estudos a lápis, estudos a óleo. E, portanto, nesta exposição as pessoas vão ter a possibilidade de entrar em contacto com a obra de um grande artista e vão, é como se entrassem no ateliê do artista, na intimidade do artista e acompanhassem o processo da criação através de todo o processo por que passa, desde uma ideia inicial, primeiro esboço, às vezes a lápis, muito simples, até à obra final, composição em pintura. Porque há uma coisa curiosa, o esqueleto de um quadro, de uma pintura, geralmente é um desenho a lápis que depois a tinta cobre e que nós já não vemos. Então, nesta exposição, nós podemos ter uma ideia dos vários passos, desde realmente o esboço, a ideia inicial, até o esqueleto a ser montado e, por vezes, os estudos a óleo que o pintor elaborava para depois, mais tarde, fazer composições finais. Espero que estimule o público o conteúdo desta exposição.
É, de facto, uma forma de preparar a exposição, digamos, que vai estimular a curiosidade do público, e eu estou a pensar nos mais jovens, que têm sempre um espírito curioso acerca da arte, não é? E dos processos artísticos. Como é que foi a escolha deste título?
Isto partiu de uma reunião que tivemos inicialmente em 2019, que eu tive eu, Sandro Michael Rodrigues, pessoas que compunham a equipa do museu e o BOR, e então começámos a lançar ideias para o ar. E até que o professor Onésimo, Teotônio Almeida, sugeriu essa ideia do espírito açoriano, e eu pensei que essa é uma ideia feliz, porque a obra do Domingos Rebelo realmente contém em si, é uma obra de um pintor português que afirma uma identidade e uma cultura portuguesa, mas como vem de um contexto específico, que é o arquipélago dos Açores e da Ilha de São Miguel, ele realmente conseguiu captar esse espírito dos açorianos, da cultura das gentes açorianas. Apesar do Domingos Rebelo não se ter limitado aos Açores, ele tem obras de arte na Ilha da Madeira, e depois ele percorreu todo o continente português, até porque ele casou em segundas núpcias, após a morte por doença da primeira mulher, que era açoriana. Ele casou em segundas núpcias com uma senhora, a minha avó, que era de Viseu, das Beiras. E ele, quando foi conhecer a terra da minha avó, ficou deslumbrado e pintou muita coisa. Portanto, de Trás-os-Montes até Alentejo, só não descobri até hoje obras no Algarve, o Domingos Rebelo teve curiosidade em querer saber como é que são as pessoas que acompanham o nosso país, não é? Portanto, a obra dele ultrapassa os Açores. É uma obra realmente total em termos de Portugal. É Portugal insular e continental. E depois ele não ficou contente só em expor em terras portuguesas, quer nas ilhas, quer em Lisboa ou no Porto. Ele depois tornou-se um pintor universal, porque obras dele tiveram expostas desde São Francisco da Califórnia, Nova York, Rhode Island, Rio de Janeiro por duas vezes, Paris, Veneza, Sevilha, Moçambique, até Goa. Portanto, o único continente onde eu não conheci obras expostas de Domingos Rebelo foi na Austrália. Portanto, é uma obra de caráter completamente internacional e universal.
Obrigada por nos trazer aqui esta informação, porque muitas vezes o quadro, digamos, icónico do Domingos Rebelo, Imigrantes, tende, de certa maneira, a colocá-lo apenas nos temas de inspiração regionalista. E o Jorge está aqui a dar uma perspectiva diferente. Também gostaria que falasse um pouco das caricaturas.
Ora bem, as caricaturas têm uma história muito curiosa. O Domingos Rebelo foi um privilegiado, de certa forma, em relação à sua circunstância de vida. Ele vem de uma família de classe média baixa, começa a pintar aos 8 anos, ele está num colégio que é um colégio de missionários franceses, o Colégio Fischer. Aos 13 anos, um professor desse colégio, que não era padre, ele era professor de talha, organiza uma exposição, a primeira mostra de Domingos Rebelo, atrai a atenção da aristocracia local, os condes Albuquerque, e ele vai estudar para Paris. É um miúdo, com 15 anos. Fica lá 6 anos, até aos 21 anos. Em Paris, ele participa, eu penso que por convite de um dos professores, ele estudou em 3 academias, havia um professor que fazia ilustração e caricaturas, e então a primeira exposição que Domingos Rebelo participa em Paris são com 3 caricaturas sobre a figura do Dom Quixote de La Mancha. Portanto, isto é em 1912. Mais tarde, em 1915, já a viver em São Miguel, ele faz uma exposição e volta a pegar na temática do Dom Quixote e faz cerca de 15 caricaturas. Uma dessas caricaturas é possível ver nesta exposição. E é muito engraçado porque a caricatura é uma sátira, é uma forma exagerada de retratar um grupo social ou um personagem. E ele fez muito isso em São Miguel durante alguns anos. Pegava em situações que ele achava curiosas, como por exemplo a primeira vez que um avião aterrou, um hidroavião na década de 20 aterrou em Ponta Delgada, e ele captou uma vista aérea do avião sobre a matriz, a Igreja Matriz de Ponta Delgada, mas o mais curioso é a reação dos populares, desde o povo, os bombeiros, a sociedade elegante. Portanto, é o lado crítico, de uma forma humorística, com que o Domingos Rebelo retrata os seus conterrâneos, retrata situações do dia-a-dia. E realmente a fonte disso tem a ver com a sua formação inicial em Paris. A caricatura era uma forma também moderna, pela estilização, pelo colorido. Se as pessoas forem ao museu e virem a caricatura que lá está do Domingos Rebelo, nota-se que há ali uma influência do movimento que ele foi atento a Paris, que foi na altura o fauvismo. Cores primárias, extremamente intensas e berrantes. E é esse colorido que ele dá, é essa caricatura que podemos ver na exposição. O colorido é algo muito importante. Uma das características principais do modernismo do Domingos Rebelo que ele trouxe de Paris, tem muito a ver com o pós-impressionismo, que é o que eu acho que o Domingos Rebelo no fundo é o trazer experiências que se estavam a fazer com cores, e ele quando vem para a sua terra, para São Miguel, é isso que ele aplica nas suas paisagens, o colorido. Ele capta a luz e a ambiência local, toda a refração que as nuvens provocam, ou quem vive em São Miguel, ou quem alguma vez visitou São Miguel, percebe esses fenómenos de luz que resultam, por vezes, da filtragem que as nuvens fazem. Portanto, essa ambiência, essa luz, Domingos Rebelo capta nas telas. Mas o colorido não é o colorido de São Miguel, porque ele não está a fazer uma interpretação naturalista. Ele está a fazer uma interpretação moderna, utilizando as experiências mais arrojadas que se estavam a fazer em Paris. E é isso que ele vai colocar nas telas. De uma forma subtil, porque ele depois joga com os efeitos de luz e ambiência, mas esse é, digamos assim, a parte mais vanguardista da obra de Domingos Rebelo, essa utilização da cor. A cor depois também vai mudando ao longo das décadas, conforme ele pinta personagens, conforme pinta pintura de costumes, ele vai constantemente, o Domingos Rebelo é insatisfeito, vai constantemente fazendo vários tipos de experiências com a cor. Depois ele também tem uma pincelada muito própria, a pincelada dele é uma pincelada rápida, larga, e eu ouso dizer que por viver numa ilha, ele por vezes simula o movimento das ondas, porque é uma pincelada que faz lembrar o efeito da onda, e ele por vezes faz salpicos na tela, parecem salpicos de água, parece que a água está a borrifar, neste caso não é a água, é a paleta de cores a borrifar a tela. Portanto, isso são fenómenos estilísticos, muito modernos, fruto dessa formação em Paris, combinado com a sua situação geográfica na ilha, essa sensibilidade em relação à natureza que é tão importante para o Domingos Rebelo.
Jorge, eu agradeço-lhe imenso a forma generosa como veio aqui falar da obra de Domingos Rebelo e também a forma como trouxe o seu conhecimento como especialista em história da arte, e o seu testemunho vai ficar aqui para que os jovens da comunidade portuguesa também se inspirem e visitem esta exposição e visitem os Açores e estudem arte. Muito obrigada.
Eu é que agradeço o vosso convite e a vossa oportunidade de divulgar esta exposição, que eu tive a honra e a felicidade de trabalhar com o Welling Museum, a convite do Senador Michael Rodrigues.